professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, então hoje vamos falar aí sobre as perguntas sobre finanças pessoais mais buscadas no Google no ano passado. Quais foram?
Essa ferramenta é poderosa, na verdade, Letícia. E veja que acaba que no final de um tempo a gente consegue levantar e saber quais são as principais dúvidas, o que nos revela muito sobre o perfil do brasileiro, né? E a primeira delas, a primeira pergunta que os brasileiros mais fizeram para o Google em 23 foi: quanto rende a poupança? Olha que coisa interessante, né? Tudo que a gente fala aqui na CBN, Finanças Pessoais, todas as nossas conversas envolvem a diversificação de investimentos. E eu estou olhando essa visão brasileira macro, né? E óbvio que Maringá é importante, mas dentro do Brasil é um pouquinho só. Os nossos ouvintes são pessoas com bastante cultura, bastante pesquisa, mas no Brasil, na média, ainda estão pensando em poupança, né? E essa resposta é fácil de dar. A gente fala assim, que a poupança ela rende 6% ao ano mais TR, né? Então, assim, para que a gente possa ter uma visão mais clara disso, mais objetiva, eu fiz uma continha aqui, Letícia, né? Vamos imaginar o seguinte, que alguém pegue R$1 milhão. No Paraná é fácil pensar nisso, porque nós temos a nota Paraná, e vira e mexe e sai o maringaense, né? E as pessoas sonham com isso. Então, assim, R$1 milhão renderia cerca de R$63.682,11 em um ano, né? Quer dizer, em 3 anos, nós estamos falando que é aproximadamente R$189.000. É um dinheiro bom, não é verdade? 3 anos, imagine que esse valor total aplicado daria uma forma de viver bem, né? R$60.000 por ano daria R$5.000 por mês, né? Quer dizer, imagine alguém que é milionário e que tem R$5.000 de renda. Agora, vamos ampliar um pouco mais, Letícia, essa avaliação do nosso ouvinte. A mesma coisa eu fiz comparando, por exemplo, se a gente investir em tesouro direto que vence em 2027. Esse mesmo valor renderia R$277.000. Então, para o bom ouvinte nosso, quem está no carro dirigindo, que está no escritório, né, ouvindo a nossa conversa aqui, falamos de quanto? Cerca de R$90.000 por ano. O que muda sensivelmente de 60 por ano para 90 por ano, né? Quer dizer, é 50% a mais de rendimento apenas por usar uma ferramenta de investimento um pouco mais sofisticada, que não é aquelas coisas, né, Letícia? Mas é um pouquinho mais que a poupança. A poupança é realmente uma forma de investir onde as pessoas se sentem muito mais acomodadas, né? E com o coração quentinho, pensando nos tempos que, fora o tempo do Collor, né? Que esses dias foi aniversário, inclusive. Mas a poupança é uma forma de investir com aquele momento onde ele deixa o dinheiro e sabe que vai render e vai receber, né? Infelizmente, não é a melhor opção. Não é a melhor opção, tá certo? Fora isso, nós temos também uma outra pergunta, que é sobre o que é CDI. Essa é a segunda pergunta mais feita no Brasil. Imagina o que é CDI. E aqui a gente já falou sobre isso algumas vezes e a gente vale ressaltar de novo, nossos ouvintes. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, quer dizer, é uma relação entre bancos que orienta o mercado financeiro, né? Que estabelece uma taxa de juros entre bancos que tem total liquidez. Então, assim, eles imaginam, se eu empresto para alguém que paga direitinho, quanto é que eu deveria cobrar para aquelas pessoas que entram em um certo risco? Então, essa taxa de depósito, essas três letrinhas CDI, é a forma que os bancos têm de quantificar, né, um valor mínimo de rentabilidade dos seus dinheiros, né, dos seus valores aplicados entre eles. E aí, quando coloca mais uma pessoa na brincadeira, vamos dizer, alguém que empresta ou alguém que dá o dinheiro ao banco emprestado, quanto que ele paga a mais? Então, é muito comum, Letícia, a gente ver algumas cooperativas de crédito, por exemplo, dizer assim, olha, o seu investimento aqui comigo, ele rende CDI, 106% CDI, ou 110%, quer dizer, aquilo que o mercado paga, mais um plus, né? Mais um valor adicional sobre esse taxa de juros. Porque assim ela consegue quantificar e estabelecer com um pouco mais de clareza quanto é que efetivamente há mais que o mercado, esse investidor está recebendo, ou eventualmente a pessoa que está pegando do banco emprestado está pagando, né? Essa foi a segunda pergunta. E a terceira pergunta, você chuta qual seria, Letícia?
Ai, tô na dúvida aqui.
A terceira pergunta é sobre mercado de renda variável, sobre ações. A pergunta é como comprar ações. Olha que coisa bonita, né? A gente viveu para ver o brasileiro procurar em como investir em ações ainda, né, neste momento. Imagine que, de tanto que a gente fala, isso não deveria ser mais nenhuma novidade, nenhuma coisa super especial. Ainda assim, tem pessoas que não têm informação sobre como investir em ações, né? E todos esses assuntos que a gente está falando aqui agora, é interessante pensar que todos eles, de forma indistinta, e muitos outros mais, vão estar presentes nas pautas que Maringá vai receber na Semana de Educação Financeira, que vai acontecer em breve. Então, como eu invisto em ações, como eu escolho uma boa corretora, como eu escolho uma boa ação, que forma de avaliação que eu tenho dessa ação, se eu faço o processo tradicional, se eu faço análise por gráfico, como é que eu avalio tudo isso faz parte do escopo em maior ou menor grau. Então é importante que o nosso ouvinte realmente se mantenha antenado, né, e que use as ferramentas de pesquisa da internet para poder achar realmente essas respostas. Mas existem outras mais qualificadas, como essa que nós vamos ter em breve aqui em Maringá.
Interessante isso que o senhor falou, né? Porque apesar de todo esse movimento aí no mercado de investimentos, que a gente vem crescendo, né, essa preocupação das pessoas em entender um pouco do mercado de ações, né, a primeira pergunta ainda é sobre a poupança, né?
Exatamente, exatamente.
Que isso reflete.
Então, temos um caminho a trilhar ainda para levar o brasileiro para um nível de maturidade financeira um pouco maior. Porque se a gente fosse fazer uma metáfora aqui, comparar a questão de formas de investimento com essas perguntas, o leite materno seria equivalente, por exemplo, à aplicação em poupança. Esse é o mais básico do básico, entendeu? Ele tem um propósito inicial. E depois disso, como a pessoa vai se fortalecendo, ela tem que ir migrando para alimentos mais que trazem mais energia para o nosso contribuinte, ou aliás, para o nosso ouvinte e para os investidores, né? Que não pode ficar no leite a vida inteira, né? A brincadeira que tem no escritório aqui é que o ser humano é o único animal do planeta que depois de adulto continua insistindo no leite, né? Tá bom, funciona para algumas pessoas, mas olha, tem alimentos que são mais importantes para dar energia ou, no nosso caso, a rentabilidade para os nossos investidores, não é verdade?
Tá certo, professor. É isso. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Letícia. Até semana que vem. Grande abraço.
Até.